Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de março. Nos estúdios, Silvanei José. Ontem, quinta-feira, não tivemos um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. O último boletim foi da noite de quarta-feira, em que se destaca que a condição clínica do Santo Padre continua melhorando. Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. No boletim, se destacava que os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e o Papa continua sem febre. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira. Entretanto, na Praça São Pedro, continua a oração do terço pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli. Ontem à noite, o terço foi conduzido por Dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, que confiou o bispo de Roma à Virgem. Invoquemos Maria pela saúde de Francisco. Após a oração do terço ontem, meditando sobre os mistérios luminosos, Dom Zani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, para que nenhum obstáculo faça com que se desviem do caminho que conduz à salvação. Por fim, a oração mariana foi encerrada com o Oremus pro Pontífice e um canto à Virgem Maria. Uma oração coral pelo Papa Francisco, que neste momento de fragilidade humana, certamente não está servindo a Igreja e a humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma. As palavras de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e organizações internacionais, ressoaram na Igreja de Jesus em Roma, a Casa dos Jesuítas, a ordem à qual o Papa pertence. Na missa celebrada pela saúde do pontífice nesta quinta-feira, o arcebispo disse que ele é grato pela proximidade e pelas orações, que especialmente nesses últimos tempos sobem ao céu em abundância por ele, por seu ministério universal e pelo restabelecimento de sua saúde. A homilia do arcebispo trata do amor divino, que flui continuamente de Deus por meio do coração transpassado de Jesus e pede para ser correspondido. Um amor que se encontra com nossa miséria, com nossos pecados e assume a conotação de misericórdia. É esse amor que leva ao caminho certo. O tempo forte da quaresma, enfatiza Dom Gallagher, é um momento propício para aprofundar esse caminho. Segui-lo significa deixar-se amar por Deus e chegar a um renascimento espiritual que abre novos espaços e novos horizontes de esperança, liberdade e paz. O perigo é que, em vez disso, passemos da vida para a morte. Mesmo em nossos dias, disse, onde a ameaça do mal está se tornando cada vez mais substancial e a escuridão às vezes parece prevalecer sobre a própria luz, vemos isso tristemente com a guerra na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e em outros lugares de conflito. O renascimento espiritual também leva ao caminho do encontro, mas não faltam obstáculos. Há aqueles que, infelizmente, alimentam incessantemente, explica o secretário para as relações com os Estados, uma cultura de morte, abraçando a lógica perversa do ódio, da prevaricação e, portanto, da guerra em todos os níveis. Assim, o mundo se torna o teatro de um conflito de etnias e civilizações, de culturas e religiões. Em vez disso, os cristãos são chamados a difundir os valores do amor, da justiça e da paz. Abençoados sejam os tempos e lugares, enfatiza Gallagher, onde nos sentamos ao redor da mesma mesa e confiamos na força da razão e da consciência, tendo como horizonte o valor indescritível da dignidade humana. Quanto é necessário em nossos dias de uma diplomacia desvinculada dos miseráveis interesses humanos para trabalhar livremente pelo bem comum, destacou, cooperando juntos para garantir os bens supremos da justiça e da paz para todos. Várias vezes o Papa, lembra o arcebispo, nos exorta a abraçar a lógica do encontro, porque o homem é feito de relações abertas e altruístas. Assim também a Igreja em saída, evocada por Francisco, é feita de homens que olham para os outros, que se preocupam em servir o bem comum. O egocentrismo, de fato, é um fechamento, uma gaiola que impede a pessoa de ser uma bênção para todos. Há uma enorme diferença entre aqueles que levam vida aos outros, estendendo a mão para salvar, e aqueles que levam a morte, privando o outro da ajuda de que precisa para sobreviver. Por fim, Dom Gallagher nos lembra que precisamos de uma luz superior para nos guiar em nossas escolhas e nos ajudar a realizá-las. É precisamente na oração, que também é feita de silêncio, que devemos aprender a ouvir a voz da consciência, que não é um julgamento arbitrário, mas a voz do Senhor, que ressoa no santuário interior da mente e do coração. Aqueles que lutaram pela dignidade humana, que lutaram contra as ditaduras, a tirania e a injustiça, mesmo que nem sempre compartilhassem da fé cristã ou de uma crença religiosa, fizeram isso em nome da consciência, reconhecendo nela aquela voz superior que mostra o caminho certo. O convite do secretário para as relações com os Estados é para que aproveitemos o período da quaresma para fazer silêncio e entrar nesse santuário interior da consciência, confiando-nos à Virgem do Silêncio, a quem também confiamos a saúde do Papa e a paz no mundo.
O Anuário Pontifício 2025 e o Anuarium Statisticum Ecclesiae 2023, cuja elaboração foi feita pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, da Secretaria de Estado, já estão disponíveis nas livrarias publicados pela Tipografia Vaticana. Ao examinar os dados do Anuário Pontifício, é possível obter informações sobre a vida da Igreja Católica no mundo em 2024. Durante esse período, uma metrópole foi criada, 3 sedes episcopais foram elevadas às sedes metropolitanas, foram criadas 7 novas dioceses, uma sede episcopal foi elevada à arquidiocese e uma administração apostólica à diocese. Por sua vez, o Anuarium Statisticum Ecclesiae oferece uma visão geral dos principais fenômenos quantitativos relativos à ação pastoral da Igreja Católica no mundo. A seguir, estão as informações estatísticas relativas ao biênio 2022-2023. A população católica mundial aumentou em 1,15% entre 2022 e 2023, passando de aproximadamente 1 bilhão 390 milhões para 1 bilhão 406 milhões, uma porcentagem muito semelhante à dos dois anos anteriores. A distribuição dos católicos batizados, de acordo com o diferente peso demográfico dos continentes, é diferente nas diversas áreas geográficas. A África reúne 20% dos católicos de todo o planeta e é caracterizada por uma difusão muito dinâmica da Igreja Católica. O número de católicos aumenta de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023, com uma variação relativa de mais 3,31%. Entre os países do continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões. Uganda, Tanzânia e Quênia também registram números respeitáveis. Com um crescimento de 0,9% no biênio, a América consolida sua posição como o continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Desses, 27,4% residem na América do Sul, onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo. 6,6% na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central. Se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. O continente asiático registra um crescimento de católicos de 0,6% no biênio. Seu peso em 2023 é de cerca de 11% no mundo católico. 76,7% dos católicos do Sudeste Asiático em 2023 estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia, com 23 milhões. A Europa, embora abrigue 20,4% da comunidade católica mundial, continua sendo a área menos dinâmica, com um crescimento no número de católicos no biênio de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma dinâmica demográfica quase estagnada, se traduz em uma ligeira melhora na presença de católicos, chegando a quase 39,6% em 2023. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceânia são um pouco mais de 11 milhões em 2023, 1,9% a mais do que em 2022. O número de bispos no mundo católico aumentou no último biênio, com uma variação geral de 1,4%, de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento de crescimento é encontrado em todos os continentes, com exceção da Oceania, onde o número de bispos não mudou no biênio. A variação relativa é um pouco mais acentuada na África e na Ásia, e abaixo da média mundial na Europa e na América. Também é possível observar que o peso relativo de cada continente permanece quase inalterado durante o período e proporcional à importância relativa de cada continente, com uma concentração maior de bispos na América e na Europa. Na África, a cota dos bispos no total mundial aumenta de 13,8% em 2022 para 14,2% em 2023. Também deve ser observado que o número de católicos por bispo em 2023 não difere muito de continente para continente. Enquanto a média mundial é de 259 mil católicos por bispo, cifras de 365 mil e 334 mil são registradas na África e na América, respectivamente. Particularmente favorável é a situação na Oceania, com 87 mil católicos por bispo, um sinal, desse ponto de vista, de um ligeiro excesso de bispos em comparação com os outros continentes.